Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 22 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Centro Cultural Vila Tecnológica, organizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, oferece mais de 100 vagas para aulas de balé, circo, danças urbanas, teatro, artes plásticas, entre outras modalidades. A iniciativa faz parte do projeto Cultura Livre, que busca aproximar crianças, jovens e a população em geral das mais diversas formas de expressão artístico-culturais. As inscrições podem ser feitas diretamente no Centro Cultural, no Jardim Alexandre Balbo. As aulas são gratuitas e oferecidas no período da manhã e da tarde.
Destaques do Jornal da USP.
Quanto menores os fragmentos de plástico, maior o dano ambiental. Pesquisas realizadas recentemente pelo Instituto de Biociências da USP analisaram os efeitos de fragmentos, como copos plásticos, nos animais e ecossistemas de água doce. Apesar da mortalidade observada nos testes realizados ter sido baixa, a exposição no longo prazo pode ter efeitos prejudiciais na saúde dos organismos. E quanto menor for o fragmento, maior o potencial de danos. O estudo indica que os efeitos cumulativos do plástico podem ser preocupantes até para os humanos, mas como não há legislação a respeito, ainda não existe um monitoramento das possíveis consequências. Novo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sediado na Faculdade de Saúde Pública da USP, busca soluções permanentes para o combate à fome. O Centro Avançado de Pesquisa, aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dá continuidade aos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome. Composto por docentes e pesquisadores da USP de diversas áreas relacionadas ao tema. O grupo apresentou os resultados em um relatório final que inclui 39 propostas, que devem ser articuladas entre as políticas públicas voltadas ao combate à fome no país. O novo instituto busca articular grandes projetos de pesquisa ao longo prazo e vai funcionar por 5 anos, em redes nacionais e internacionais, com cooperação científica e participação de múltiplos agentes. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Praticidade e flexibilidade motivam o crescimento do nomadismo digital no mundo. Impulsionado pela pandemia e a necessidade do isolamento social, o home office ganhou espaço no mercado de trabalho e se firmou mesmo após o fim da pandemia. Nesse cenário, os nômades digitais, pessoas que deixam os seus países de origem e vivem sem base fixa, com a ajuda do trabalho remoto, também ganharam força. Atualmente, a população que vive dessa forma ao redor do mundo já chega à casa dos 35 milhões. E segundo dados do Relatório Global de Tendências Migratórias de 2022, o número deve chegar a 1 bilhão até 2035. O perfil social das novas gerações pode explicar o movimento, conta o professor Hildeberto Rodelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. O projeto Veredas da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto expande atendimento oftalmológico gratuito. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que as classes sociais C, D, E e F são as mais afetadas pelas doenças oculares que podem causar cegueira. A falta de acesso à consulta oftalmológica pode ser um dos motivos para esse cenário, já que uma pesquisa realizada pela organização Retina Brasil mostrou que cerca de 7% da população brasileira nunca foi a um oftalmologista e 42% não fazem visitas regulares ao especialista. O projeto Veredas tem o objetivo de contribuir para a reversão deste quadro e oferece atendimento gratuito à população mais vulnerável e já atende cerca de 500 pessoas por ano. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 6:30, quem está aqui no estúdio conosco é Ana Beatriz Fogaça, trazendo as notícias do campus. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. O Centro Acadêmico Rocha Lima, da Faculdade de Medicina, promove Noite Histórica para resgatar tradições. O objetivo é reunir passado e presente em uma roda de conversa com veteranos e calouros. O evento será amanhã, dia 23, a partir das 7 horas da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. A Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, promove evento online sobre educação e ChatGPT amanhã também, às 5 horas da tarde. O evento é direcionado para docentes, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e demais interessados. As inscrições são gratuitas e também podem ser feitas pela internet. Projeto Migrar, de ação social de alunos da USP nas cidades da região, está com inscrições abertas para novos participantes até amanhã, com o objetivo de disseminar informação sobre saúde e conhecimento de práticas que melhorem a qualidade de vida da população. As inscrições são gratuitas e o público-alvo são alunos do terceiro ao último ano de graduação em fisioterapia, odontologia, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, educação física ou nutrição da USP em Ribeirão Preto e que não tenham participado das expedições anteriores. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Ana. Agora, 6:08.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A semana começou com sol entre algumas nuvens e a temperatura permanece baixa. Conforme a previsão, não há chances de chuvas durante todo o dia e o tempo deve se manter aberto. A mínima foi de 13 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
9:00 e vamos às reportagens. Festival que reúne cientistas e público em bares e restaurantes começa nesta segunda, dia 22. Pinch of Science 2023 será realizado em 26 países. Em São Paulo, 31 cidades oferecem programação gratuita e não é preciso fazer inscrição. Mais detalhes com Janice Sato.
O Festival Pint of Science 2023 leva a ciência para os bares. O evento internacional será realizado em 26 países. No Brasil, a iniciativa acontece em 123 cidades e é coordenada no estado de São Paulo por Paulo Lopes, docente da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp de Dracena.
Ainda gostaria de destacar a multidisciplinaridade dos temas que serão abordados, né, no Pint of Science 2023 aqui no Brasil. Não só focados em pesquisas que estão bem altas, são temas de nossas palestras, como fake news, metodologia, divulgação científica, inteligência artificial, mas também temos palestras de história, oceanografia, arquitetura, sociologia, linguística. Então, acho que vai ser um evento fantástico para a gente poder acompanhar. Estou pegando as 24 cidades que abrigam, né, a Universidade Estadual Paulista, 18 delas vão participar da edição do Pint of Science 2023. E, dentre essas 18, 15 possuem coordenadores que têm vínculo de estudante de pós-graduação ou de pesquisadores ou pesquisadoras da Unesp.
O festival será realizado de 22 a 24 de maio e envolve mais de 600 pesquisadores e especialistas em todo o país. A iniciativa gratuita é voltada para a sociedade e não é necessário fazer inscrição antecipada. A proposta é promover uma discussão entre pesquisadores e o público.
É muito importante o festival, não só para expor o trabalho que está sendo feito com os investimentos públicos, né, mas também para atrair interesse de futuros alunos para dentro da universidade. E ainda sendo uma instituição de excelência, eu acho extremamente interessante a oportunidade de sentar junto com a população, num ambiente bem descontraído, e trocar uma ideia, né, sobre as pesquisas que estão acontecendo dentro do muro da universidade. Então, aqui no Brasil, poucos lugares a gente consegue ter esse contato direto com a ciência. Então, acho que é uma porta que se abre para projetar o Unesp para a sociedade.
No estado de São Paulo, 31 cidades recebem o festival, sendo que em 15 municípios tem o envolvimento da comissão formada por professores e alunos da Unesp. É o caso de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Presidente Prudente e também em Rio Claro, São José do Rio Preto, São Vicente, Sorocaba e Tupã. A programação está disponível no site jornal.unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Rádio USP.
Meio-dia e 12. Imagine você, mulher, não conseguir ter uma relação sexual ou realizar um exame ginecológico porque a dor não permite. O enrijecimento da musculatura vaginal tem cura. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
Desde 2013, a Sociedade de Psiquiatria considera uma nova classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DCM-5, onde foram inclusas a disfunção de interesse e excitação, disfunção de orgasmo e disfunção de dor, onde se destacam a dispareunia, também conhecida como vaginismo. Elza Gay, chefe do setor de sexualidade humana na Clínica de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica o que acontece com a mulher que tem vaginismo.
É a dificuldade que as pacientes têm de uma dor durante a relação sexual ou na tentativa de penetração. Esse medo ou dor antes da relação sexual, na penetração, muitas vezes se associa a problemas emocionais. O que, que nós encontramos frente a um exame de uma paciente com diagnóstico de vaginismo? Uma elevada tensão dos músculos do assoalho pélvico durante a tentativa de penetração.
O vaginismo apresenta classificações diferentes.
Nós podemos classificar o vaginismo de primário, que é quando essa perturbação está presente desde que a paciente começou sua atividade sexual, ou adquirida, associada a algum episódio, seja pós-parto, seja por uma endometriose ou por qualquer patologia que de alguma maneira provocou um trauma ou um desconforto na função sexual.
Diversos questionamentos são levantados pelos ginecologistas na busca de uma resposta à doença que pode ter diferentes fatores em cada paciente.
Qual é a capacidade que essa paciente tem de manter uma relação sexual? Qual é a localização exata da dor? Será que esta paciente tem um parceiro ou uma parceira com uma disfunção sexual? E será que ela tem eventos significativos na vida, seja um abuso físico ou sexual quando era criança ou na adolescência? Ou abandono, ou um problema de educação, ou um problema religioso, outras fobias que podem ser as causas que interferem nessa resposta nas pacientes.
Segundo a ginecologista, a melhor maneira de ajudar as pacientes é fazendo ela ter consciência de que o problema tem fim.
Que às vezes tratar o problema emocional e o problema físico leva um tempo. Precisa de encontrar um grupo ou um ginecologista que saiba conduzir isto. E, na verdade, nós trabalhamos no Hospital das Clínicas, nós temos um grupo que cuida de vaginismo. O vaginismo é uma patologia que se apresenta dentro das disfunções sexuais em torno de 10% das vezes. Em geral, a idade de pacientes jovens, mas também independe da idade. Então, como nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o uso de dilatadores vaginais que a paciente usa, porque muitas vezes ela não consegue nem colocar um dedo dentro de sua vagina. Então, nós esclarecemos sobre o autoconhecimento do corpo e como é que acontece a resposta sexual. Nós ensinamos ao controle de relaxamento e contração dos músculos do assoalho pélvico e também a terapia comportamental. Então, tem escolas que fazem o tratamento com toxina botulínica, também pode ser feito, mas muito importante é a gente estabelecer no tratamento um vínculo de confiança, mostrar a ela que ela não tem uma doença física, verificar como é que é o núcleo familiar, perguntar pelo parceiro, que muitas vezes, se ele tiver uma disfunção sexual, também nós encaminhamos ele para o urologista. E às vezes é necessário uma equipe multidisciplinar caracterizada por la presença do psiquiatra, o ginecobstetra, psicólogos e fisioterapeuta, que também às vezes tem um papel importante na melhora da musculatura do assoalho pélvico.
Eu conversei com a ginecologista Elza Gay, da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre vaginismo. Simone Lemos, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia 17. Dados divulgados pelo Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno revelam um crescente aumento deste deslocamento em todo o mundo. A repórter Júlia Valeri conversou com um especialista em políticas socioambientais.
O número de deslocados internos em todo o mundo alcançou um total de 71 milhões e 100 mil pessoas ao final do ano passado, de acordo com o levantamento do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o IDMC. Esse valor representa um aumento de 20% em relação a 2021, com os desastres naturais exercendo um papel crucial no crescimento dos dados. Os deslocamentos internos também são conhecidos pelo nome de migração interna e se referem ao movimento de pessoas dentro das fronteiras de um determinado país. Nas Américas, o Brasil se destaca como o país com maior número de imigrantes internos, com mais de 708 mil deslocados em 2022. O professor Márcio Henrique Pereira, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que os desastres naturais são as principais causas dos deslocamentos internos no Brasil.
Nós preferimos a expressão, a locução, desastres socioambientais, porque envolve tanto o aspecto da natureza como também as intervenções dos seres humanos, as chamadas intervenções antrópicas. No Brasil, nós percebemos pelas estatísticas apresentadas na ONU, as vítimas de tempestades, como as tempestades de Pernambuco, ou as inundações de Minas Gerais, ou mesmo de Petrópolis, afetou um contingente populacional enorme. Milhares de pessoas partiram de suas regiões para outros destinos, estados, cidades e assim por diante.
Além dos desastres naturais, o professor destaca outras razões que levam aos deslocamentos internos.
As outras causas que originam deslocamentos internos, fluxos migratórios, dizem respeito às violências. O relatório da ONU dá conta da violência agrária, violência no campo do Brasil. Isso é um problema sério que atravessa a história do nosso país. O relatório não cita, porque é mais difícil de aferir, a questão da violência urbana, mas com certeza nós podemos pensar que a violência urbana também é causadora de pressões migratórias no Brasil. No mundo, além das causas que se verificam também no Brasil, nós temos as guerras, os grandes conflitos que envolvem regiões inteiras, como é o caso da Ucrânia.
Pereira também afirma que é um dever do Estado lidar com essa problemática.
Elas têm hoje uma certa previsibilidade, ou seja, com a elevada qualidade tecnológica, você consegue mapear as zonas de maior risco, você consegue mapear os tempos, as épocas de maior risco. E cabe ao Estado, e nas suas várias dimensões, oferecer políticas de prevenção, políticas profiláticas, que evitem que as pessoas tenham consequências maiores. Mas, além disso, os estados também têm, por conta da legislação nacional, da Constituição Federal e também dos tratados internacionais, tem obrigações de acolhimento, e de acolhimento com dignidade, daqueles migrantes que partem de suas regiões.
O professor ressalta que cada processo migratório acarreta impactos significativos, tanto para as comunidades de origem, quanto para aquelas que recebem os migrantes.
Claro que toda vez que nós temos um fluxo migratório, eles impactam tanto as pessoas que partem, como as regiões de destino. Com relação às consequências para os estados de destino, é preciso pensar que toda vez que um grande contingente populacional parte de uma região para outra, ele sobrecarrega as estruturas ou a falta de estruturas já existentes naquela zona de destino. Essas regiões de destino, elas não tiveram tempo de previsão para a acolhida adequada desse contingente.
Acabamos de ouvir o professor Márcio Henrique Pereira, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, sobre o aumento dos deslocamentos internos e os impactos que este fenômeno traz para o Brasil. Júlia Valéria, Rádio USP.
Meio-dia e 22, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Produção e participação de Ana Beatriz Rogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o evento Maio Furta Cor, que traz diversas atividades sobre saúde mental, física e psicológica para mães ao longo do mês em Ribeirão Preto. Os detalhes daqui a pouquinho com Hugo Luque. Uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.